Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
E aí Felipe, beleza?
Beleza.
Encerrando o ano aí, novembro terminando.
Novembro terminando, a gente parte para a segunda temporada de primeiro tratamento, seria isso?
Talvez, é verdade, agora que passou um ano já. Bom, seguimos aí, tocando esse barco, buscando roteiristas.
Buscando dicas dos nossos ouvintes, de roteiristas, quem vocês querem ouvir. Todas as pessoas que deram dicas recentes, a gente está correndo atrás. Tem gente até que sugeriu coisas que não são necessariamente roteiristas e a gente está correndo atrás até de novos formatos, novas... Teremos novidades para a nossa segunda temporada, podemos dizer assim.
Vamos começar a entrevistar outros profissionais, médicos, engenheiros.
Tudo sempre voltado para o roteiro, mas tirando a brincadeira, a gente está...
Porque a gente é legal a gente ouvir a opinião de roteiro sobre gente que não trabalha com roteiro também, né?
Não é o cara. Isso é mentira, isso é uma mentira, isso é fake news. Mas a gente está correndo atrás de alguns formatos novos, estamos correndo atrás de alguns profissionais que não são só roteiristas, mas que trabalham, de certa forma, com roteiro. E foi muito legal essa primeira temporada, essa jornada, e só tende a melhorar aí para a próxima temporada.
Bom, e quem tiver sugestões de convidados, roteiristas, já que o Felipe faz tanta questão de serem roteiristas e não médicos, é só mandar um e-mail para a gente, primeirotratamentopodcast@gmail.com, ou também através das nossas redes sociais, do Facebook, Twitter e Instagram, que a gente lê tudo, responde tudo e procura os roteiristas sugeridos. Estamos, inclusive, já em contato com um deles, então daqui a algumas semanas teremos uma entrevista com um roteirista sugerido por um dos nossos ouvintes, certo?
Certo, exato. E, poxa, a gente sempre pede aqui para vocês mandarem mensagens, conversar com a gente. E essa semana, agora que passou, a gente recebeu uma mensagem muito legal e a gente queria até ler aqui, porque a gente fica muito feliz. A gente gosta de ouvir vocês também, a gente gosta de conversar com vocês. Então, vai ser uma felicidade poder dividir com vocês essa mensagem que a gente recebeu.
Isso, exatamente. O Fernando Serra Vale, um ouvinte nosso, mandou uma mensagem muito bacana pelo nosso Instagram do Primeiro Tratamento. Ele falou o seguinte na mensagem: finalmente arrumei tempo para ouvir o Primeiro Tratamento e confesso que se soubesse que era tão bom assim, já teria ouvido há mais tempo. Olha aí. Parabéns pelo trabalho, as entrevistas são maravilhosas, cada vez me apaixono mais por roteiro e pela ideia de viver disso. Interessante também é observar que não sou louco sozinho. Não sou o único a escutar conversas alheias no transporte público, querer sair do cinema porque tive uma ideia muito boa ou parar o banho para contar uma ideia para os meus familiares. Bom saber que tem outros iguais, perdidos entre rascunhos e novas ideias. Ganharam um novo ouvinte toda quarta-feira. Olha aí que mensagem legal, né, Felipe? Do Fernando Serra.
Poxa, Fernando, muito obrigado. Isso aí, para a gente, é demais. É o que move a gente, de certa forma. Brigadão, somos todos loucos, né, com essa nossa profissão, e pô, boa sorte aí, vai fundo, que tem suas dores, mas também tem o lado bom da coisa.
Bom, muito obrigado, Fernando, e tá aí, você já parou o banho para contar uma ideia para algum familiar, Felipe?
Parei o banho, de certa forma, eu já chamei, já gritei, vem cá! Sabe o que eu pensei agora?
Tá aí. Eu confesso que eu não fiz isso ainda. Já escutei muitas conversas alheias no transporte público. É o que eu faço, basicamente. Tô sempre com as antenas ligadas. E também no cinema, eu também sempre fico pensando em ideias também. Surgem ideias novas e eu tenho que... É chato, é uma situação chata.
Eu sei que no cinema você fica nervoso às vezes, Bruno. Isso eu sei.
É chato. Eu não consigo mais prestar atenção no filme. E não é uma atitude bem vista, né? Mas muito legal, Fernando. Muito obrigado. E a gente deixa o canal aberto para quem quiser mandar mensagens como essa, ou mensagens mais negativas também, criticando o nosso trabalho, falando verdades que a gente merece escutar. Enfim, a gente está super aberto.
E outra coisa bem legal aí que aconteceu durante essa semana passada foi que a nossa parceira, a Rede Sina, junto com o Festival de Vídeo e Cinema de Santa Maria, o SMVC, entregou o segundo prêmio Rede Sina para curtas com temática social. A Rede Sina já entregou um outro prêmio desse, foi até aqui no Rota. É uma iniciativa bem interessante que a Merina, que é a criadora do Rede Sina, tende a procurar curtas com temática social importantes. E o grande ganhador desse segundo prêmio foi o Lucas Rossi, com o curta Vestido de Miriam, que fala sobre um casal de idosos que vive uma casa em silêncio. É um curta bem interessante e que tem toda essa temática de terceira idade e tal. E parabéns, parabéns ao Lucas, parabéns à Melina pela iniciativa, à Rede Sina. Entrem no site deles, que é redesina.com.br, porque além das premiações, tem vários curtas, vários contribuidores, matérias, opiniões, clipes. Então fica aí nossa dica novamente para conhecer esse nosso parceiro que é a Rede Sina, e os nossos parabéns ao Lucas, a todos os envolvidos no curto Vestido de Miriam, que pô, é muito legal, parabéns a todos. E agora vamos falar do nosso convidado da semana, né, Bruno?
Sim, vamos falar do convidado. O nosso convidado de hoje é o Alexei Abib. Alexei Abib é um ótimo roteirista, diretor e também um script doctor, né? Então ele escreveu roteiros como A Via Láctea, O Último Quarupi Branco, a novela Água na Boca da Band. E ele também é um dos consultores de roteiro mais requisitados do país, né? Ele participou do processo de script doctoring de vários projetos, o Helena, o De Menor, o último Cine Drive-In. A gente conversou com o diretor e roteirista, o Iberê Carvalho, aqui no podcast. Ele foi consultor, o Alexei, também do Mais Forte Que o Mundo. Ele fez uma série de coisas aí, participou de uma série de projetos no audiovisual.
Isso, o Alexei, ele é um cara, além de sensacional, gente boníssima, um cara que tem uma bagagem de literatura, né? Ele se formou, diferentemente de outras pessoas que vão para o cinema nessa parte de literatura, então ele tem um conhecimento de narrativa, assim, realmente fora de série. É um cara que entende muito bem narrativa e se tornou, pô, conhecidíssimo no mercado com esse lado dele de script doctor. Ele atualmente coordena o NetLab, que pô, é um dos laboratórios mais importantes aí que tem de séries no país. E além de tudo, é um roteirista de mão cheia, um cara super gente fina, com uma visão de narrativa muito, muito interessante, e que foi aí bastante generoso com a gente no papo. E muito interessante ver essa pessoa que tem um pouco dos dois lados, de analisar e ao mesmo tempo de escrever sem ser um analista. Então, assim, foi um papo diferente do que a gente está acostumado, porque a gente falou muito sobre esse lado dele de script doctor e de como ele vê a profissão dos laboratórios que ele já participou, como o de Sundance e tal, e que realmente é uma visão muito interessante de uma profissão que está cada vez mais valorizada e crescendo no mercado de roteiristas, né, Bruno?
Sim. A gente conversou com as duas entidades, com o roteirista e com o script doctor. E é muito interessante a gente conversar com um cara que trabalha há tanto tempo e tão estabilizado nessa área, nesse nicho de mercado, né? Porque ele contou pra gente muito do processo, o processo de consultoria dele, como é que ele lida com o roteirista. Tem um lado psicológico muito forte nesse tratamento de melhorar um roteiro, de desenvolver um roteiro no seu potencial máximo, né? Então ele contou ali os bastidores dessa profissão, que pouca gente sabe. Eu acho que é a primeira conversa que a gente teve aqui no podcast sobre isso, né?
Eu lembro que a gente conversou com o Décio, que fez um pouco de script doctoring na Globo, mas era uma coisa bem específica, bem voltada para as coisas da Globo mesmo, mas assim, um para cinema e que trabalha com todos os vários dos roteiristas que trabalham em filmes blockbuster, mais autorais e tal, realmente, Alexei, eu acho que é o primeiro que a gente conversa, assim, nesse sentido mesmo, e bem focado nesse lado dele.
É, não, a gente foi a primeira conversa de fato que a gente entrou nos meandros ali desse trabalho, né, dessa função. Então, nós aprendemos muito e tenho certeza que você que está ouvindo também vai aprender.
Vamos ouvir esse papo aí, foi muito legal.
Alexei, a gente geralmente conversa aqui com roteiristas, quer dizer, a gente conversa só com roteiristas, mas a gente não, nunca conversou com roteiristas que trabalham também como consultores, como script doctors, né? Então, para quem não conhece exatamente essa função, vamos aproveitar que você está aqui e falar bastante disso. Fala para quem não conhece, às vezes
Bacana.
quem tá iniciando uma carreira como roteirista, quem está tentando entrar no mercado, como funciona esse trabalho, o que é exatamente, qual é o papel do script doctor?
Tá ótimo. Basicamente, o trabalho do script doctor é como um trabalho de consultoria em qualquer outra área, no sentido de que você vai ter um especialista que vai ajudar o projeto a ser desenvolvido, né? Agora, no caso de roteiro especificamente, essa é uma função relativamente recente no nosso mercado. Eu diria que nos últimos 5 anos, essa função começou a ser considerada ou ser entendida como algo importante ou como algo existente, né? Na verdade, porque até em anos recentes, a própria carreira de roteirista era uma certa novidade no nosso mercado, né? Por mil fatores, desde a nossa tradição que vem do cinema novo, que não necessariamente implica na figura de um roteirista no processo criativo, né? Até fatores como a nossa política audiovisual, que só nos últimos anos começou a contemplar o desenvolvimento de projeto, que é exatamente o momento onde o roteirista entra muito fortemente, né? Então, até o crescimento da importância e da necessidade da importância da figura do roteirista trouxe junto a necessidade da figura do consultor. E o que, que basicamente faz o consultor? Ele, claro, ajuda no desenvolvimento do projeto, mas tem mil maneiras disso acontecer, né? Como a gente, então, tem uma certa. É recente, de certa forma, né? Por isso que eu falei agora, a presença do consultor, isso é algo. A maneira da consultoria acontecer também está se sistematizando, se sofisticando, se aprofundando recentemente, né? O que eu posso dizer especificamente da maneira que eu faço consultoria, que é a maneira que eu também gosto de receber a consultoria, é quando o consultor ele não se impõe ao projeto, pelo contrário, ele coloca o seu instrumental de análise, a sua experiência, a favor do caminho que os autores pretendem para o projeto, né? Eu sempre começo minhas consultorias dizendo isso, no meu caso específico, e também dos consultores que eu escolho para serem consultores dos meus projetos, como eu estou dos dois lados, eu também procuro consultores que tenham essa mesma visão. E é exatamente o que eu acabei de descrever, é uma visão que prevê um respeito ao caminho autoral. Definido pelos autores. E muitos autores, às vezes, precisam da consultoria para descobrir que caminho é esse, né? Às vezes, eles estão com um projeto na mão, mas eles não sabem exatamente ainda aonde eles querem chegar ou por que que eles chegaram até ali. E o consultor também, ele entra nesse lugar. Então, muitas vezes, é curioso falar isso, né? Mas o trabalho de consultoria acaba sendo um trabalho, nesse aspecto, em muitos aspectos, muito próximo do trabalho de um analista. Né, mesmo de um terapeuta, quase, né? Mas estou exagerando, porque eu tenho uma amiga consultora também que ela costuma dizer, e é verdade isso, pelo menos eu entendo isso como verdade pela minha própria prática, que muitas vezes você tem que entender se você vai fazer a terapia do autor ou do personagem, né? Então, é muito interessante essa maneira de ver para Para mim fez muito sentido e continua fazendo, tanto como consultado quanto como consultor, né? E eu busco, então, esse caminho, e eu acho que esse caminho está se consolidando também, pelo que eu estou vendo por aí, muito nas consultorias que vêm sendo feitas agora, né? Você Então procure entender o caminho do pretendido ou pelo qual os autores estão tendendo aí, e você trabalha em cima disso e traz o seu instrumental de trabalho para ajudar esses autores a se aprofundarem ou até descobrirem esse caminho. Eu acho que, a grosso modo, mais ou menos o princípio da consultoria, como eu entendo e como eu vejo acontecer por aí agora, está sendo mais ou menos por aí.
E, Alexei, como é que foi que você acabou começando a trabalhar com consultoria? Você já escrevia, né, roteiro, acredito. Como é que foi sua primeira experiência como consultor?
Tá. Na verdade, é o seguinte. No meu caso específico, eu tenho uma particularidade. A maioria dos roteiristas não vai por aí. Eu não sou formado em cinema especificamente. Eu sou formado em literatura, né? Na verdade, eu tenho mestrado em literatura. Eu já escrevia, até antes do mestrado, roteiros, né? Minha carreira como cineasta de curta-metragem, curta-metragista, que é o que tinha na época, né? Quando eu comecei a carreira, a gente só podia ser praticamente curta-metragista. Era um pouquinho depois da era Collor, né? Quando eu comecei a minha carreira, então não tinha mais cinema, né? O Collor tinha acabado com o cinema. Então a gente estava começando a ter a retomada. Foi aí que eu comecei a minha carreira de roteirista. Mas eu estava, na paralela, fazendo a formação em literatura. Então, no meu caso específico, quando eu então, já estava com a carreira um pouco mais avançada, e tudo isso que a gente começou a conversar agora, né, de ter um começo, do crescimento da carreira, da profissão do roteirista no Brasil, né, que estava começando a ser reconhecida como uma profissão dentro do cinema, o que não acontecia fortemente até então, né, com exceção dos autores da Rede Globo, mas no cinema a gente não tinha isso muito forte, né? Então isso começou, que foi mais ou menos aí, vai, 2006, 2005, que tô situando isso no momento da fundação da Autores de Cinema, que era a Associação de Roteiristas de Cinema, da qual eu fui um dos fundadores, inclusive, né? Eu estava na reunião de fundação ali dessa associação. Então, onde a gente começou a perceber que muitos de nós já estávamos trabalhando profissionalmente e a gente precisava regular isso de alguma forma, né? Então, essa associação foi criada muito em função disso e, mais recentemente, uns 2 ou 3 anos, agora não me lembro, ela se fundiu à AR Autores de Cinema, que era já a associação que existia de autores roteiristas, e então a gente tem a associação que hoje é a ABRA, que é fruto da fusão dessas duas associações. Mas, enfim, quando eu comecei a minha carreira, estava no início disso tudo, né? De roteirista. E, então, a profissão de consultor começou a acontecer. E aí o pessoal do departamento, o antigo Departamento Internacional da O2, ficou sabendo de mim. E aí, como eu tinha essa experiência já de roteirista, por causa do meu primeiro filme, né, que é o Via Láctea, tinha acabado de ser lançado e foi para a Cannes, então aí o pessoal começou a saber me conhecer, e aí como eles entenderam que eu tinha essa formação em literatura também, eles acharam que podia ser bacana me chamar para fazer algumas análises de outros filmes, né, de filmes de outras pessoas também, e eles me sondaram para fazer esse trabalho. Eu comecei, fiz um primeiro trabalho, que na época eu fiz uma análise, né, de um roteiro por escrito, e aí eles gostaram muito, porque era uma análise bastante completa, na época era o antigo Departamento Internacional da O2, e a partir daí eu fiquei 1 ano e meio fazendo trabalhos para eles, né, que foi uma boa escola para eu iniciar, porque eu comecei a fazer as análises fazendo, na verdade, análises dos filmes, como eu fazia análises de textos literários, que é a minha formação inicial, né? Isso funcionou muito bem, e depois disso, então, eu virei consultor do laboratório do SESC, que já era também, na verdade, foi a iniciativa pioneira, eu acho que em termos de consultoria no Brasil, né? Que a Carla Esmeralda inventou isso, já na época que era do Sundance, né? Ainda na época que era do Sundance, eu acho que um dos primeiros, ou talvez um dos roteiros da primeira leva, foi o Cidade de Deus, do Braulio Mantovani, estava sendo escrito, né? Escrito por ele, e ele participou como consultado na época do laboratório. Então ela começou esse laboratório, e ele foi, e até hoje é uma das nossas referências, né? De consultoria, de modelos de consultoria. Hoje ele existem festivais e outros lugares que replicam este modelo de consultoria trazido para o Brasil pela primeira vez para a Casa Esmeralda. Mas então, na época, era praticamente o único ambiente de consultoria específico que os roteiristas tinham, né? E logo depois desse meu trabalho com a O2, eu fui chamado para ela para fazer seleção de projetos. Aí ela gostou da seleção, me chamou para fazer consultoria, fazer um teste, né? Ela faz ainda hoje testes com alguns profissionais que estão começando a se destacar no mercado para serem consultores, não só roteiristas, né, mas diretores e produtores também. Mas na época, enfim, eu era um dos roteiristas em ascensão, ela me chamou, deu muito certo, eu fiquei por 5 anos fazendo consultoria, sendo consultor do laboratório dela. E aí eu considero que, então, respondendo a sua pergunta, depois dessa longa digressão, que esse um ano inicial da O2, né, que me fez valer a minha experiência de literatura, minha formação em literatura aplicada pela primeira vez aos roteiros, né, a análise dos roteiros, e que teve na sequência esses 5 anos de consultorias com a Carla Esmeralda, ali no laboratório do Sundance, que depois virou o SESC, né, que hoje é o laboratório SESC, eu diria que aí se consolidou, do meu lado, a minha carreira também como consultor, além de roteirista, né? Então, acho que é por aí, no meu caso específico.
O Alexei, você falou ali no começo, na primeira resposta, que é importante para o consultor analisar um roteiro de acordo com as intenções do roteirista, né? Do que ele quer dizer e não a partir do que o consultor quer dizer, certo?
Na minha visão, né? Tem outros consultores diferentes, tá?
Uhum. Não, tudo bem, mas a partir da sua visão, eu queria saber o seguinte... para você, quão importante é o consultor ter um domínio de diversos tipos de narrativa, dele ter uma bagagem de referências? Né? Você falou que você se formou em literatura, né? E que te dá uma bagagem muito grande, logicamente. Quão importante para esse tipo de trabalho de consultoria é ter um conhecimento muito grande de referências de cinema, de narrativas em geral?
Eu te diria que você não, assim, é muito difícil você fazer um trabalho de consultoria específico se você não tiver esse conhecimento que você acabou de me perguntar, né? De listar aí. Porque senão você não é especificamente, eu diria, você não seria um consultor propriamente dito, você seria uma pessoa que seria chamada para dar uma opinião profissional. Por exemplo, existe muito isso, né? Roteiristas ou diretores que se reúnem para falarem sobre seus projetos, né? Existe muito isso. Isso, claro que tem um princípio da consultoria, está lá, mas não quer dizer que você vá fazer, você seja um consultor porque você é capaz de dar uma opinião técnica sobre um roteiro, né? Você, para ser um consultor, na minha opinião, você tem que dominar, como você colocou, todos os tipos de narrativa, até para você poder comparar esses caminhos e entender quais desses caminhos podem ser aplicados à intenção de um determinado projeto de um determinado autor, porque isso varia projeto a projeto. Então, quanto mais domínio técnico você tiver da gama mais ampla de narrativas possíveis e gêneros possíveis também, porque cada gênero tem seu código específico, né? Melhor um consultor mais... não só melhor, mas mais preciso, e você vai ser, e isso vai ser muito diferente de você dar uma opinião sobre um projeto, né? Uhum. E você ajudar no desenvolvimento de um projeto é muito diferente de você dar uma opinião. Inclusive, bem, eu começo todos os meus trabalhos de consultoria falando, eu não dou opinião nenhuma sobre o projeto que eu estou analisando, porque eu não acho que essa minha opinião é que vai ajudar no desenvolvimento do projeto. Pelo contrário, ela pode atrapalhar o desenvolvimento do projeto. Para opinião, você tem os seus pares, você tem o seu público, que é o lugar que normalmente onde as opiniões vão acontecer, né? Se você mostra o seu roteiro para uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico, ou que tem algum conhecimento técnico, mas não tem a habilidade técnica específica para a consultoria, essa pessoa vai dar uma opinião. Ela pode dar uma opinião mais ou menos técnica, mas vai ser uma opinião. A boa consultoria, na minha visão de ser, na minha visão de trabalho, né, da consultoria, é essa, onde eu não dou opinião e eu aviso isso no começo. Eu justamente ponho meu instrumental técnico a serviço do caminho das intenções pretendidas pelo autor. Porque eu acho que quando você entra no grau da opinião, você entra no juízo de valor. Quando você entra no juízo de valor, você está limitando toda a sua técnica que você, toda a técnica que você tem à disposição, aquele juízo de valor. E isso até como postura de vida eu não acredito, né? Eu acho que se você julga um projeto ou uma pessoa de antemão, você já está limitando a sua visão daquele projeto ou daquela pessoa, aquele julgamento. Então, eu acho que o ideal é você justamente não fazer isso, e aí, claro, você tem que pôr o seu instrumental técnico à disposição daquele autor ou daquele projeto. E para isso, não diria só que é ideal, mas é fundamental você conhecer o máximo possível de técnica, né? De todos os projetos. Até só para finalizar essa resposta, a sua pergunta, é muito curioso, como eu estou nos dois lados, jogo nos dois times, né, de roteirista e consultor, eu faço essa distinção, né, como consultor, eu posso fazer consultoria de qualquer tipo de gênero, qualquer tipo de projeto. Como roteirista, já não, porque tem gêneros, por exemplo, nos quais eu não me aventuro e no qual eu não tenho nenhuma familiaridade para escrita e nem dificilmente vou ter, como terror, por exemplo. Eu não escrevo filmes de terror, dificilmente vou escrever algum filme de terror, né? Espero não pagar minha língua, né? Amanhã me contratar um filme de terror. Em princípio, eu não tenho essa intenção, porque eu não tenho familiaridade com este universo, familiaridade como autor, como escritor, mas como consultor eu já fiz, inclusive agora acabei de vir de uma consultoria de um filme de terror, fiz consultoria de vários filmes e séries de terror também. Por quê? Como consultor, eu não entro no juízo de valor, eu não entro no envolvimento emocional com o universo, por exemplo, né? Eu parto justamente numa avaliação muito técnica do universo, e aí eu posso ajudar a pessoa que quer fazer um filme de terror, né? Por exemplo, eu estou dando um exemplo, mas isso vale para qualquer gênero, né? Posso fazer uma consultoria de um filme de ação, mas não necessariamente eu sou o melhor cara para escrever um filme de ação, né? Eu quero dizer que eu tenho como roteirista especificidades aí, ou familiaridade, né? Ou afinidades, que é o melhor, né, para se colocar, né? Um produtor também sabe muito bem disso, quando ele vai chamar quando ele quer fazer uma série sobre um gênero específico, ele já sabe mais ou menos, hoje em dia, graças a Deus, né, com a especialização que a gente tem dos roteiristas, já temos roteiristas especializados em ação, ou em dramas, ou em comédias, né? Estamos começando a ter o que os americanos têm já, né, há muito tempo, porque eles já estão há muito tempo nessa especialização, o que eu acho que, né, por um lado é bom, por outro lado é ruim, mas neste momento eu acho muito bom pra gente. Então, um produtor que vai fazer uma série de ação, ele já busca alguns roteiristas que ele sabe que vão ter uma afinidade, uma familiaridade melhor com aquele gênero, né? No caso do consultor, e o meu caso é muito específico, como de outros roteiristas, né? Tem mais afinidade e familiaridade com gêneros específicos. Como consultor, não. Como consultor, como eu tenho um domínio técnico de vários gêneros, eu posso consultar para todos os gêneros, a menos que tenha alguma situação específica que aí eu diga que, bom, aqui eu prefiro não estar, né? Mas não por falta de conhecimento técnico. E eu acho que, então, respondendo essa pergunta, um consultor deve, e eu acho que é necessidade, é condição sine qua non para ele ser um consultor e não uma pessoa que vai dar uma opinião técnica sobre um assunto, meramente, né? Essa condição sine qua non, que ele conheça e domine vários gêneros, a maior quantidade de gêneros possível, e as lógicas e os códigos desse gênero, e da melhor maneira possível.
Interessante. Durante essa resposta, eu fiquei com dúvida numa questão assim, que deve ser muito difícil se despir de certos juízos de valor. Por exemplo, quando você pega e lê um roteiro que você recebe, às vezes você deve olhar, nossa, esse diálogo tá ruim, ou então, sei lá, em termos de estrutura, isso aqui não tá bom, e às vezes eu posso estar completamente errado, mas às vezes pode fugir até um pouco simplesmente da técnica. talvez até principalmente diálogo, que é uma coisa mais complexa, uma coisa de poesia. Como é que você faz para se despir assim, desse tipo de valor? E como é que você faz uma análise nesse sentido de... Porque eu imagino que você deve receber alguns materiais e que muito do seu... Talvez não gosto, mas você deve ter... Todo mundo tem juízo de valor. Então, você deve analisar assim, pô, eu acho que esse filme é chato, mas talvez esteja bem escrito. Como é que você faz uma análise e consegue se despir para tentar ajudar o roteirista que está contratando a consultoria?
Tá, essa pergunta é ótima, porque eu, no começo do trabalho, eu comecei a me questionar muito sobre isso, mas eu acho que tem, assim, um princípio humano, um princípio de postura humana, né? Eu acho que todo mundo tem jeito, por mais que não pareça, eu acho que sempre tem um jeito, você só tá mais... Eu não acho que existe nada errado também, eu acho que a única coisa errada é o quão distante ou próximo você tá de ser quem você quer ser, né? Então, se você está mais distante de quem você quer ser ou quem você está no caminho de ser, talvez você esteja errado em relação ao seu caminho, né? Aí tem que ter uns ajustes aí para você estar mais próximo daquilo que você quer ser. Estou falando de uma postura humana, mas que eu trago para o roteiro. Então, eu acho a mesma coisa de qualquer roteiro. Eu pego um roteiro, por mais desconstruído ou por mais distante de coisas que, por exemplo, eu tenho mais afinidade... consigo já, com essa postura de vida, que eu já para passar isso imediatamente para um roteiro, porque eu passo um texto e falo assim, bom, para mim não existe texto ruim ou texto mal, né? Texto bom. Texto, ele vai ser bom ou ruim, de novo, né? Trazendo, né, essa postura que eu tenho na vida, procuro ter na vida para o texto, com mais próximo ou distante, ele vai ser bom ou ruim, quanto mais próximo ou distante, ele te... tiver do seu objetivo, do que você pretende, da sua intenção, que você pretende para aquele texto, né? Para aquele roteiro. Então, eu olho para aquele texto e aí eu nunca vou chegar e falar tá ruim ou bom esse diálogo, até porque eu preciso ter essa conversa inicial com o autor para saber o que, que ele quer. Então, o meu trabalho de conselho vai muito por aí, né? Eu falo, beleza, me diz aqui, tá, você mandou um texto de 120 páginas, uma apresentação toda rebuscada e tal, falando em detalhes o que você quer, mas me diga aqui, o que, que você quer com o seu filme, que histórias você quer contar? O trabalho, em geral, começa meio por aí, tem algumas técnicas também específicas para a gente chegar nisso, e aí o autor, a primeira parte do trabalho é para o autor me dizer, ou às vezes dizer para si próprio, me dizendo também aonde ele quer chegar. A partir daí, a gente começa a entender o que, que pode ser bom ou pode ser ruim. Agora, na consultoria que eu estava, inclusive, antes de vir para cá, fiz exatamente isso, e o autor estava com uma certa dificuldade de definir entre dois caminhos que eram muito caros para ele, né? E eram dois caminhos opostos. Ele falou, mas são muito parecidos os caminhos. Mas eu falei, mas no final ela se mata, e no final, no cenário A, ela se mata, e no cenário B, no final do filme, ela não se mata, ela aceita a situação, né? Só para colocar pra grosso modo. Né? Aí eu falei, bom, mas essas situações, mas é o mesmo personagem, o mesmo universo, bom, mas você, com esses dois sinais hipotéticos no cenário A e no cenário B, você está contando histórias completamente diferentes, você está dizendo coisas completamente diferentes, e ao dizer essas coisas completamente diferentes, o ajuste é completamente diferente também, porque a gente vai ter que ressaltar ou suprimir coisas que vêm antes naquela narrativa para chegar no cenário A, que não necessariamente a gente vai precisar ressaltar da mesma forma ou suprimir da mesma forma para chegar no cenário B, né? Os ajustes são completamente diferentes. E aí que entra o certo e errado. É aí que entra o juízo de valor, mas em função do caminho que ele escolher. Porque no cenário A, se eu fizer o ajuste A e fizer a supressão B, eu estou indo para um caminho que pode favorecê-lo. Agora, se eu fizer o mesmo ajuste A e o mesmo ajuste B no cenário B, eu vou estar indo para um ajuste que não vai favorecê-lo. Então, aí vai estar errado, né? Neste sentido. Então, é essa minha técnica que eu uso, né, basicamente, para sair do caminho do juízo de valor, né? Eu vejo um texto e eu entendo primeiro, então, que aquele texto está em processo. Se ele chegou para mim, para eu poder emprestar o meu olhar para ele, é porque ele ainda está em processo, ou porque o autor acredita que ele ainda está em processo. Então, significa que tem algo para ser aprofundado ali ou ajustado. E eu preciso, para saber que algo é esse, desta conversa inicial com o autor, para então, a partir da compreensão da intenção dele, do lugar onde ele quer chegar, então a gente definir até junto com ele quais são os ajustes que vão ser bons ou ruins, ou que vão ser, como eu prefiro colocar, favoráveis ou desfavoráveis ao caminho que ele quer. Nesse sentido, eu já não estou mais fazendo juízo de valor, eu estou fazendo um trabalho de compreensão profunda com ele, de onde ele quer chegar, se ele ainda não souber, ou de que então, se ele já souber, ele ou ela, né, souberem, quais são os ajustes que vão favorecê-lo. Você entende? É uma técnica que, na verdade, é uma postura de vida, e é uma postura de vida que se traduz numa postura técnica ali, a abordagem que vai me favorecer sair desse juízo de valor, ou usar o juízo de valor a favor do caminho que o autor vai definir ou já definiu que ele quer chegar, ele ou ela, né?
Então, assim,
não sei se ficou claro para você.
Pode-se dizer assim, a grosso modo, que na verdade você dá ferramentas técnicas para o autor chegar no objetivo que ele sempre quis, vamos dizer assim?
Exatamente isso. E se ele não souber que o objetivo é esse, aí o trabalho é de ajudá-lo a descobrir este objetivo. E aí, até respondendo uma outra coisa que você já trouxe um pouco aqui, eu acho que além do instrumental técnico de narrativa, que então, como você bem colocou ali na tua pergunta e eu confirmei na minha resposta, eu acho que um consultor ele precisa ter, além do seu instrumental técnico, o mais amplo possível, dominar todos os gêneros, todos os códigos de gêneros, dominar a estrutura, ritmo, todos os aspectos de dramaturgia que ele puder, o mais profundamente possível. É muito importante ele saber, sim, ter noções, ainda que intuitivas, de psicologia.
Uhum.
De psicologia mesmo, porque ele muitas vezes vai ter que conversar e ajudar o autor a entender o que exatamente ele está querendo dizer e por que que ele está querendo dizer. E muito dessa conversa, quando chega nesse lugar, vai ter um impacto muito grande na narrativa do autor. E aí o instrumental técnico de dramaturgia vai estar a favor de algo mais profundo, que é exatamente essa fagulha emocional e psicológica que muitas vezes o autor ainda não tem plena consciência, e o consultor vai poder ajudá-lo nisso.
Uhum. Olha aí. Tem várias camadas, né? Um trabalho de várias camadas.
É um trabalho de várias camadas, se você se colocar plenamente aberto para essas camadas. Tem muitos consultores que, assim, vocês vão conversar, vocês podem conversar, até seria bom vocês conversarem com consultores que têm posturas diferentes, né? Tem consultores que eu conheço, e eu já fiz consultorias também com consultores assim, que eles chegam falando, olha, tá errado o que você fez, o caminho tem que ser esse, aquele e aquele outro. Até a respeito disso, desculpa te cortar, mas é que eu lembrei disso agora, se eu não falar, vou esquecer. Num dos laboratórios da Carla, porque a Carla ela tem um modelo muito interessante, que antes das consultorias, ela divide, são 10 projetos divididos por 10 consultores. Só que não fica um consultor por projeto, ficam 2 grupos de consultores, né? Então são 5 consultores com 5 projetos.
Uhum.
E esses 5 consultores, antes das suas respectivas consultorias, que aí por dia eles vão trocando, né? Os 5 consultores acabam tendo reuniões individuais com cada um dos consultados, né? E durante 2 ou 3 dias, né? Ali do laboratório. Mas antes dessas consultorias, todos os 5 consultores estão juntos reunidos para falar sobre as suas impressões sobre os projetos. E muitas vezes essas opiniões convergem, mas muitas vezes não, elas divergem, o que é muito rico. E eu me lembro de um momento, né, de uma consultoria, de um projeto, de um diretor de Pernambuco, que ele estava no primeiro era o primeiro longa dele. Não me lembro o nome dele agora, acho que é Camilo. Camilo, não lembro o sobrenome dele. Enfim, o Camilo estava com um projeto espetacular, na minha visão, e a gente, naquele ano, tinha uma composição muito interessante no grupo de consultores, que tinha consultores mais para o lado art house e consultores completamente para o lado do cinema mais comercial. comercial. Então, eu me lembro que tinha um americano altamente voltado para o lado comercial e um europeu altamente voltado para o lado art house. E a Carla faz isso propositalmente, justamente para proporcionar essa riqueza de debates. Bom, no projeto do Camilo, o consultor americano, ele basicamente queria transformar o filme do Camilo, que era um filme do interior de Pernambuco, totalmente subjetivo, num filme de ação, né, com as regras do cânone de ação comercial americano. E os argumentos dele eram muito convincentes e consistentes. E, ao mesmo tempo, o europeu, ele apresentava argumentos igualmente consistentes e convincentes para aprofundar totalmente o caminho ao art house, que era exatamente oposto, com códigos completamente opostos. Era outro filme. E os debates eram muito ricos naquele ano. Foram muito ricos porque a gente ficava assistindo esses dois polos opostos debaterem sobre o filme de um terceiro autor, colocando as suas visões de mundo. E era uma coisa que o Sidney Pollack, que é um grande diretor, ele coloca isso, eu sempre repito isso em várias consultorias, e eu sempre lembro disso quando eu estou escrevendo, que ele fala uma coisa magnífica que tem a ver com essa situação. Ele fala que ele gosta de construir situações dramáticas onde existem dois personagens opostos e os dois têm razão. Né? Era essa a situação que a gente estava vivendo ali, e eu não me esqueço até hoje disso. Então, eu acho que quando a gente vai para a consultoria, eu estou hoje apresentando para vocês a minha visão, que é a visão de muitos consultores e a visão que eu acredito de consultoria, tanto como consultor quanto como consultado. Mas existe, é importante a gente falar aqui, que existe outra vertente totalmente diferente de consultoria, onde o consultor sim chega lá e dá opinião e ele diz para o autor o filme que ele acha certo que seja feito. E ele já vai dando soluções. Né? Eu considero isso como corretorização, não consultoria. Mas tem muita gente que pensa muito diferente de mim. Então seria muito interessante vocês, se tiverem oportunidade, tentarem falar com um consultor que pensa completamente diferente de mim para ver o que ele vai dizer. E eu vou ser o primeiro espectador deste programa quando vocês fizerem, se vocês tiverem a oportunidade de fazer. Né? Enfim.
Com certeza. Só para matar uma curiosidade, o Camilo escolheu o caminho do europeu ou do americano?
Não. Sim. Escolheu o caminho do europeu porque era o caminho que tinha mais afinidade com o caminho que ele ia escolher. Mas ele ficou muito tentado com as soluções apresentadas pelo caminho do americano. Ele precisou voltar e ficar umas duas semanas, que, aliás, é uma coisa que a gente recomenda, sem fazer absolutamente nada, esquecendo do filme dele, fazendo outras coisas completamente diferentes e processando aquele polo de debates em posições opostas e consistentes, sabe? Né? Para decidir o que no fundo ele fazia sentido para ele fazer.
Uhum. Né? Legal. Uhum.
É porque é isso que eu acho maravilhoso do pelo que a Carla Esmeralda propõe ali para o laboratório, justamente trazer consultores que são... Tem experiências e visões de mundo radicalmente diferentes, às vezes, como era esse caso. Não sempre acontece isso, mas ela busca sempre, pelo menos, por uma pessoa diferente de todas as outras para poder ter esse debate ali. Eu acho isso espetacular.
Aproveitando a sua experiência de consultor e participando de laboratórios, enfim, diversas experiências nessa área, o que você enxerga, assim, ao longo dos anos, que tem sido recorrente, de maior deficiência nos roteiros que passaram pelos seus olhos? Algum problemas de roteiro, enfim, algum tipo, não sei se talvez conceituação de personagem,
de
diálogo. O que foi?
Te digo de pronto isso, porque me impressionou muito a partir do segundo ou terceiro ano que eu estava fazendo consultoria, como essa questão se repetia e continua se repetindo até hoje, e se repete em autores, em roteiristas e diretores altamente experientes. Eu me impressiona muito isso. Eu desenvolvi até uma teoria sobre isso, né? É a questão do foco narrativo. O foco narrativo é, assim, 90% dos casos, talvez 95% dos casos de consultoria que eu peguei, seja de autores, e eu estou incluindo por autores aí, roteiristas, diretores e às vezes produtores experientes, até autores produtores e roteiristas e diretores inexperientes, iniciantes, né? A questão é sempre a mesma, 90, 95% dos casos é o foco narrativo. E eu já te digo um pouco como é que costuma acontecer isso. Eu chego com um roteiro, um argumento, uma escaleta, né? Aí eu leio aquilo, aí eu falo, beleza, vamos fazer uma... Me conta o filme que você quer fazer, no começo da consultoria, depois da gente conversar um pouquinho, me conta o filme que você quer fazer. Aí os autores me contam, e eu até às vezes peço para eles fazerem uma sinopse sintética ali, né? Se ele, mesmo ele já tendo uma sinopse, às vezes, né? Faz uma sinopse, aí me conta que filme você quer fazer. Aí eles escrevem essa sinopse, aí eu olho para a sinopse e falo, esse é o filme que você quer fazer? Às vezes isso é mais rápido, às vezes isso é mais demorado, às vezes demora uma hora, né, para chegar nessa sinopse, às vezes é 5 minutos e tal, mas, enfim, chega nessa sinopse. Quando chegamos nessa sinopse, eu falo, tá ótimo, esse é o filme que você quer fazer? Falo, então, por que não está no roteiro ainda? Porque, às vezes o roteiro... Muitas vezes, e aí 90% dos casos, o roteiro está me apontando para outra história. E a mudança, em geral, é, às vezes, de um personagem que o autor não percebeu, o autor ou a autora não perceberam, que ganhou muita força durante o processo de escrita, né? E às vezes e ele está com aquela história que ele quer contar na cabeça e não percebeu que o processo já mostrou uma outra história para ele. E aí a conversa passa a ser... se essa sinopse é essa e o seu roteiro é esse, a gente tem dois caminhos já de cara, né? Você quer contar essa história que você me escreveu na sinopse ou você quer me contar a história que está escrita no roteiro, né? Porque se você quer contar a história que está escrita na sinopse, a gente tem, de novo, um tipo de ajuste, um tipo de caminho de ajuste para o roteiro, porque a gente vai ter que transformar o roteiro nessa história que você me contou ou me escreveu nessa sinopse. Se você quer contar a história que surgiu no seu processo de trabalho durante o roteiro, daí a gente vai ter que então trazer, o trabalho é outro, é trazer isso para a sua consciência e mudar a sinopse, né? Entender por que ainda está acontecendo essa discrepância entre o que você escreveu e o que você está contando ou escrevendo agora, né? E aí a gente entra numa conversa que sempre muito interessante, muito profunda, que beira sempre, vai uns 80% dos casos, as questões psicológicas e emocionais que levaram os autores a mergulharem e se doarem para aquele projeto específico e um outro, naquele momento específico da vida dos autores, né? Então, essa questão do foco narrativo é muito recorrente, e a minha teoria que eu comecei a desenvolver acerca deste trabalho tem a ver com a nossa cultura, a minha impressão, porque eu não vejo isso acontecer nos saxões, né? nos americanos, nos ingleses, até nos alemães, porque eles têm, tudo bem, eles estão há muito mais tempo investindo na carreira, na carreira e sistematização da carreira do roteirista, né? Há muito mais tempo que nós. Nós estamos começando a fazer isso nos anos recentes, já fazem isso há muito tempo, né? De quando teve a Segunda Guerra, muitos russos, especialmente, emigraram para os Estados Unidos, e eles trouxeram a lógica do teatro russo, que era o autor, o ator e o diretor. Essa trinca criativa foi incorporada e transformada no audiovisual que estava nascendo, estava começando a se consolidar nos Estados Unidos, e foi incorporada ao audiovisual americano, industrial americano, com uma leve adaptação, virou o roteirista, o diretor e o produtor. Né? A trinca criativa do teatro russo foi transformada nessa trinca que virou, até hoje é a trinca principal da criativa do audiovisual americano. Então, eles começaram a trabalhar dentro dessa lógica e também trazendo muito Stanislavski, que também era uma aplicação muito prática, sempre foi, do Aristóteles, né? Então, eles estão há muito mais tempo sistematizando de forma profissional o Aristóteles, né? Se a gente for resumir isso. Nesse caso, o roteirista tem uma função muito importante no cinema americano e também, obviamente, hoje, como a gente sabe, no, no, na TV, né, no audiovisual americano. Bom, o que, que aconteceu no Brasil? A gente tem outra tradição completamente diferente. A gente vem do cinema novo, como eu estava começando a falar, de um lado, né, o nosso lado mais artístico, mais potente, tem a nossa raiz no cinema novo, de um lado, e a gente tem a novela, a telenovela, que são os dois grandes lugares do audiovisual, a telenovela de outro, né? E são os dois grandes lugares do audiovisual da cultura brasileira, né? São os dois lugares do audiovisual que transcenderam fronteiras, né? A TV, no comercial, a telenovela, especialmente brasileira, né? No lado mais comercial, vamos dizer assim, né? Que transcende nossas fronteiras, e o cinema novo, que também foi o grande movimento até hoje cinematográfico que a gente teve e que, além de ser revolucionário na época, também transcendeu fronteiras. E curiosamente, eles são dois movimentos audiovisuais que têm bases de funcionamento completamente opostas, né? O cinema novo, ele, a gente não precisa nem falar, tem aquela frase famosa que define bem o modo de produção do cinema novo: uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Isso prescinde. A gente prescinde, no caso, do roteirista, justamente nesse modo de produção. Eu concentro a criatividade totalmente no diretor, porque é ele que vai definir qual vai ser o filme, qual vai ser a linguagem, qual vai ser a história. E é muito bom que seja assim nesse modelo, né? Porque esse modelo teve justamente o nosso ápice do audiovisual art house, vamos chamar assim, até hoje foi lá, né? Então é um modelo que funcionou muito bem para o Brasil dentro da nossa cultura, mas prescinde de um roteirista. Eu não preciso ter um roteirista, não preciso às vezes nem ter roteiro no cinema novo se eu tiver um gênio como Glauber dirigindo, né? Ou um gênio como Nelson Pereira dirigindo. A gente teve grandes gênios, né? Ali falei dois, tem mais, né? Do outro lado, a gente tem, né, então, na telenovela, os grandes autores, aí sim, né, sustentando até telenovela. Agora, o que o modo de produção da telenovela exige? Ela exige um arco longo, um arco longuíssimo de todas as narrativas, né? É um arco que precisa de muitos arcos no meio para se sustentar. Então, um autor de telenovela, ele tem uma grande história para contar ao longo de 9 meses. Só que para poder contar essa história em 9 meses, ali, ele precisa derivar essa história em várias outras histórias que eu tenho. Então, aí vem os núcleos da novela, né? Eu tenho também arcos de histórias para cada núcleo, né? Então, e nós temos grandes gênios aí, né? Na telenovela, o Dias Gomes, Walter Jorge Dust, Jeanette Claire, enfim, posso falar dezenas de gênios aí deste gênero, que é radicalmente oposto ao cinema novo, onde, se no cinema novo eu prescindo da figura do roteirista, eu posso prescindir, claro que eu tenho excelentes roteiristas, cinema novo, mas eu não preciso do roteirista nesse modelo de produção. Então, se no cinema novo eu não preciso necessariamente da figura do roteirista, já eu não posso não ter um grande autor na telenovela, né? Eu, aliás, nem sei quem são os diretores de direito da telenovela. Em casos raros a gente lembra do diretor, mas a gente sempre sabe que é o autor da telenovela, porque ele precisa sustentar, ser capaz de sustentar o arco narrativo ao longo de 9 meses, e para isso eu preciso ter um especialista em dramaturgia. Agora, o que, que esses dois movimentos têm em comum? Eles podem, no caso do cinema novo, eu não preciso nem ter a questão do foco narrativo, né, trabalhada, eu preciso ter um grande impacto, eu preciso ter um impacto de linguagem, que foi a grande contribuição do cinema novo. Falou, eu não preciso ter a necessidade de contar uma história, eu preciso passar alguma mensagem com uma linguagem muito potente, que pode passar ou não por contar uma história. Nelson Pereira contava histórias, né, muito bem. O Glauber, não necessariamente, ele podia chegar lá e contar ou não uma história, né? Então eu não passo por essa necessidade. O cinema novo é isso. Então eu tenho uma implosão, né, ali da narrativa. Eu posso tem uma tentativa de outras lógicas narrativas ali no cinema novo. E no audiovisual da telenovela, eu tenho sim o compromisso com uma narrativa, mas é uma narrativa que vai se estender e se repetir e se desdobrar, né, ao longo de 9 meses. Então, quando eu trago isso para o que está acontecendo nos últimos anos para a gente, que é a nossa necessidade de contar histórias no cinema, e também nas novas séries que estão surgindo, né, ali de maneira mais aristotélica, mais clássica, é onde o foco narrativo é fundamental, a gente está, na verdade, e essa é a minha teoria, fazendo algo que é muito diferente do nosso natural, tanto por um lado do cinema novo, né, no, que implodiu a narrativa, né, de maneira brilhante, quanto para o lado da novela, que estendeu também de maneira brilhante dentro do seu lado a narrativa. Não é o nosso natural o que está acontecendo hoje, nem no cinema, nem nas novas séries que a gente está escrevendo. Então, a gente está tendo que, na verdade, aprender a aplicar o Aristóteles de uma outra maneira, né? Porque o cinema novo implodiu o Aristóteles, trouxe opções para o Aristóteles. E a telenovela fez o Aristóteles no arco longo como em nenhuma outra cultura, talvez o México, tenha conseguido fazer com brilhantismo até hoje, né? Mas a gente está tendo que fazer algo que não é nosso natural. E, ao fazer isso, a gente, qual é a nossa grande dificuldade? O foco narrativo. Porque a novela tem que estender o foco narrativo e desdobrar o foco narrativo ao longo de 9 meses. E o cinema novo implodiu o foco narrativo. Está dizendo, olha, não precisa de foco narrativo se eu não quiser. Né? E é justamente isso que a gente está tendo que treinar hoje. Então, essa é a minha teoria. Eu sei que foi um pouco extensa essa fala, mas eu acho que ela deixa muito claro, na minha visão, o que parece, onde me parece identificar com muita clareza onde está a nossa maior fragilidade e por que ela continua se repetindo tanto na escrita de séries, nos roteiristas e autores e diretores de séries, quanto nos autores e diretores que vão enveredar para uma narrativa cinematográfica mais aristotélica.
Pô, mas foi incrível a resposta. Dentro da sua resposta me surgiu uma dúvida que é o seguinte, você também é roteirista, como você falou, você escreve Sim. bastante coisa, você acha que é mais fácil você analisar um roteiro do que escrever de certa forma e manter, por exemplo, você falou muito da questão do foco narrativo, e eu vejo que escrevendo acontece isso muito de você. Às vezes você pode ter escaletado, você pode ter escrito o tema na parede, na sua cara, mas durante o processo de escrita, às vezes você descobre e vai, se perde mesmo, de certa forma, em algumas pequenas questões que elas vão crescendo, diminuindo. Você acha que tem mais dificuldade? Como é que é o Alexei consultor lendo o Alexei roteirista? Como é que você entende que o seu processo de roteirista ele é melhor ou pior, ou às vezes até mais doloroso, tendo esse lado técnico de consultor e de uma pessoa que entende a narrativa de uma forma tão ampla como você na hora de escrever?
Essa é uma pergunta boa, porque eu sofro com isso todos os dias, né? Porque o consultor tem essa clareza do que, né, de como ajudar a partir da descoberta ou da declaração dos autores de onde eles querem chegar. Aí fica, não vou dizer que é mais fácil, porque nada é fácil, mas é mais natural você colocar o seu instrumental técnico a favor de um caminho que já está definido, ou de um caminho, ou ajudar a definir um caminho aí que ainda não está 100% consolidado. Quando você está tendo que fazer isso, se você colocar, é muito diferente, porque se você colocar, tentar colocar esse instrumental técnico a favor da sua escrita, você pode estar, como é a mesma pessoa que está fazendo isso, você pode estar compartimentalizando, e você pode estar limitando o seu processo criativo. O Braulio Mantovani, ele tem, eu aprendi muito nas conversas da fundação da Associação de Roteiro, porque o Braulio era fundador também, nas conversas com o Braulio, nas questões que ele trazia. Eu acredito que o Braulio é o nosso maior roteirista hoje, não só pelo talento dele, mas pela consciência que ele tem do que significa ser roteiro. Roteirista, né? E também do conhecimento técnico que ele tem. Aliás, ele é um dos poucos roteiristas que também tem formação em literatura, né? Eu inclusive atribuo o talento dele a este caminho literário que ele tem na base de formação dele. Mas, enfim, ele nas conversas com ele eu aprendi muito, e ele diz uma coisa que tem a ver com isso que a gente está conversando agora, com a sua pergunta, que é, ele fala que por mais que ele tenha estudado cinema e roteiro e literatura, na hora de escrever, ele deixa o caos acontecer. E eu me lembro dele descrever isso. Eu falei, mas como que você deixa esse caos acontecer? Porque uma hora a gente tem que apresentar um argumento para um diretor, uma escaleta, né? Ele fala, olha, eu sei que eu tenho que apresentar um argumento, uma escaleta, mas para mim, eu sento, e depois da conversa com o diretor, ou antes da conversa, dependendo, cada processo é de um jeito, né? Mas eu sento para escrever. Quando eu sento para escrever, eu escrevo um documento que não se chama argumento, não se chama escaleta, não se chama roteiro, se chama O Monstro. Eu batizei de O Monstro. O que, que é O Monstro? Eu saio escrevendo tudo que vem na minha cabeça. Se vem cena, eu escrevo. Se vem diálogo, eu escrevo, né? Se vem aí em forma de prosa, ou algo mais próximo de forma de prosa, que me aproxima de um argumento, eu escrevo também, né? E aí depois eu pego aquele... E aí eu vou escrevendo sem pensar muito. Aí depois eu pego aquele argumento que é um monstro, e aí quando eu vou conversar com um diretor, ou um produtor, ou um outro roteirista, ou um consultor, aí eu transformo aquilo no documento que tem que nós convencionamos de apresentar. Se é um argumento, transformo no argumento. Se é uma escaleta, transformo numa escaleta. Se é um roteiro, né, no roteiro. Mas, para mim, eu escrevo esse documento que é um monstro, que é o que eu defino como o caos, deixar o caos acontecer. Quando ele me falou aquilo, isso me iluminou muito em relação a essa sua pergunta, porque eu me fazia o tempo inteiro essa pergunta. Isso me liberou também quando eu vou ser roteirista, porque aí eu tento não ser o cara que vai analisar tecnicamente a história, eu tento não ser o cara que vai tentar entender por que, que ele está fazendo aquilo, eu tento deixar isso acontecer, e depois aí eu tento trazer, aí sim, o roteirista, o consultor que tem esse conhecimento técnico mais aprofundado a favor da minha própria história. Então, basicamente, minha resposta para você, eu tento ser Dr. Mr. Hyde, né? Não, roteirista é Dr. Mr. Hyde, entendeu? Vai, é o monstro rolando. E aí, quando eu vou analisar, aí vem o Dr. Jekyll. Mas os dois juntos não dá.
Alexei, você é coordenador do NetLab também, correto?
Sim, esse ano, pelo menos, né? Eu assumi uma função que nos dois últimos anos era do Felipe Barcin, que fez isso com muito brilhantismo. E aí, como ele não pôde, porque ele estava filmando a segunda temporada do 3%, e eu já tinha feito várias consultorias para eles me convidaram, ele e a Minon me convidaram para ser coordenador esse ano. Enfim, foi mais ou menos essa situação. É importante falar isso, né? Porque eu não criei essa função de coordenação. Não, não cheguei lá e defini as coisas. Não, eu cheguei, estava tudo pronto, eu só executei o que o Felipe tinha feito, claro, do meu jeito, mas uma coisa que o Felipe já tinha definido com a Minon, né? Então é importante falar isso, a Minon Pinho.
Não, claro, mas eu queria aproveitar essa informação para entrar nesse assunto de séries mais, né? Eu queria saber o seguinte, como você enxerga o mercado? Você adiantou um pouco agora, quando você falou agora há pouco de Aristóteles, e que falta Aristóteles, talvez, enfim, no audiovisual brasileiro, um domínio sobre essa narrativa, né? Enfim, falou sobre o cinema novo, então talvez a gente ainda esteja vivendo resquícios do cinema novo, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, na minha opinião, as séries brasileiras que estão sendo cada vez mais produzidas e com um capricho cada vez maior também, enfim. Apesar disso, elas ainda não são cultuadas, né, por nós brasileiros, como Breaking Bad, como The Wire, Sopranos e Game of Thrones, enfim. E eu queria saber na sua visão...
Ou até como uma novela, né?
Como as novelas também, exatamente. E aí eu queria saber na sua visão, qual é a explicação para... Não sei se você concorda comigo também, né? Mas porque eu não sei, na minha visão eu não considero que... Eu acho que o roteiro está cada vez mais bem escrito, o roteiro de TV brasileira. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa em termos de temática, talvez. Algo que prenda a atenção, que chame a atenção. Enfim, eu queria saber a sua visão desse panorama, se você concorda comigo e por que acontece isso.
Tá, eu em princípio sim, concordo com você, que a gente não chegou no patamar de envolvimento com as séries brasileiras que a gente já tem com envolvimento com as séries americanas e com as novelas, como você bem lembrou agora, porque a gente, como cultura, a gente gosta muito do nosso audiovisual na telenovela. A telenovela está em crise, tá? A gente não sabe como é que vai ser o futuro dela, não sabe, mas até aqui isso, é o nosso grande audiovisual junto com o cinema novo. Nisso não tem discussão, né? E a gente tem um grande envolvimento, que se for comparar em termos de envolvimento, aí sim, né, poucas pessoas conhecem o cinema novo. O cinema novo é o nosso produto, foi o nosso, até hoje, né, o nosso produto de mais alto prestígio artístico, vamos falar assim, né? Porque depois disso a gente não teve um grande movimento como a gente teve no cinema novo. A gente teve grandes autores, né, isolados, mas não um grande movimento. Então, ele até hoje foi o nosso movimento artístico, mas é aquele produto de luxo, né, a cereja do bolo da cultura audiovisual brasileira até hoje. E a telenovela é onde a gente tem maior envolvimento, né? Mas a gente não tem isso, concordando com você, com as séries. E a gente já tem isso com as séries americanas, né? Então, por que que isso está acontecendo? A minha leitura é na esteira daquela outra fala, né? Eu acho que o que que faz as séries americanas serem tão cultuadas hoje, né? Claro, tem um modo de produção, que isso não dá para negar, que é muito mais dinheiro né, envolvido na produção dos episódios. Claro que eles têm muito mais tempo para fazer cada episódio do que a gente tem aqui, né? Eles têm muito tempo para pensar cada episódio e eles têm dinheiro que permite eles escreverem e reescreverem os episódios nesse tempo maior que eles têm também, e isso custa dinheiro, para poder os episódios ficarem mais precisos. Então, esse modo de produção impacta também, e a gente tem que falar disso no resultado final, né? Não é só porque, eles têm mais talento, ou, eles estão mais trabalhando há muito mais tempo. Eu não acho que eles têm mais talento que a gente, eu acho que eles têm mais capacidade de sistematizar, eles tomam mais tempo sistematizando, e eles têm mais dinheiro, né? Eles têm um modelo político que o pessoal fala, tem muito dinheiro privado, tem muito investimento estatal americano, além do dinheiro privado, que permite que permitiu que eles chegassem na estrutura que eles têm hoje, né? A política audiovisual americana é uma política de Estado. Eles sabem que se eles tiverem um audiovisual potente, eles vão levar a cultura deles para o mundo, e isso politicamente, em termos de geopolítica, é importante para eles. Então, quando a gente fala que tem um investimento privado, tem investimento privado sim, mas tem investimento estatal muito forte, porque é uma política de Estado que o audiovisual americano seja forte no mundo. Tá? Então, isso faz uma diferença muito grande. E eu digo que não é questão de talento. Existe muita porcaria sendo produzida nos Estados Unidos, mas é a velha lei da quantidade sai a qualidade. Né? Então, tem a cultura deles, que, claro, sistematiza muito mais tempo que a nossa, do jeito deles. Mas eu não sei que as pessoas não falam mais disso, mas não sei se vocês, na geração de vocês, vocês se lembram, mas eu sou de uma geração onde a gente tinha novelas brilhantes, que a gente assistia a novela e achava isso brilhante, e quando a gente assistia as séries americanas, a gente falava, vamos pegar uns enlatados americanos. Isso era antes dos Sopranos, claro, né? Uhum. Antes da Era de Ouro, da Era Americana. Mas eles estavam fazendo séries que eram muito diferentes das séries de hoje, e depois de, sei lá, décadas que eles deram um salto, que eles deram agora. Então, não é um trabalho de, os americanos são melhores em fazer série. Não, eles têm um trabalho de décadas. Eu diria de um século trabalhando nesse sentido para chegar onde eles chegaram. Bom, por que eu estou falando isso? Porque este nosso trabalho está começando agora. Na nova configuração audiovisual, faz 5, 6 anos, com justamente aquilo que a gente começou a conversar, o surgimento da consciência da importância do roteirista como profissional. O roteirista não era um profissional até uns anos atrás, ele era um amigo que você chama para te ajudar a escrever um filme, né? O cara que lê um pouquinho, pô, esse cara lê, escreve, chama ele para me ajudar a fazer meu filme. E era meio assim, né? Aí começou a virar uma profissão, e de novo isso por causa da nossa tradição, muito provavelmente, né, nossa tradição de cinema novo. Porque os caras que escreviam mesmo e queriam viver disso, eles acabavam indo para a TV. Então, para a TV escrevendo novela. Então, essa mudança recente, onde, então, os arcos longos da novela começaram a não ser tão potentes para o audiovisual, embora tenha uma observação sobre isso, as séries americanas começaram esse modelo de séries que a gente conheceu, que começou a mudar a partir do Tony Soprano, né, que é onde eles marcam a grande mudança, chamada Era de Ouro das séries americanas começou a vingar e isso começou a tomar corpo mundialmente, né? Não é só no Brasil que existem grandes fãs das séries americanas, vocês sabem, é no mundo inteiro. E esse modelo, ele é um modelo muito aristotélico, de narrativa muito aristotélica. Você pega o Tony Soprano, uma narrativa que cada episódio você tem o chamado começo, meio e fim, muito bem marcado, mas você tem isso conjugado com arco longo, que também tem um começo, meio e fim, se a gente for pensar em termos de temporada. Então, toda a aplicação aristotélica está funcionando bem ali. E isso é muito forte em termos do que a gente chama hoje do cinema comercial ou do audiovisual comercial ou do audiovisual de grande público. Não importa o nome que você queira dar para isso, no fundo é o Aristóteles por trás disso falando com todo mundo, porque a gente está pegando uma estratégia de narrativa clássica, colocando ele na TV, que agora virou streaming, né? Então, nós brasileiros estamos aprendendo aplicar o Aristóteles agora, recentemente, em anos recentes, né? A partir do momento que o roteirista começou a virar uma figura importante e começou essa necessidade a ser virar para para a superfície, né? Começou a gente ter a necessidade de contar histórias aristotélicas de uma forma mais curta que a novela, porque a gente é bom no Aristóteles da novela, mas a novela no arco longo dos 9 meses não não é o que começou a vingar, porque as séries americanas eram mais curtas, embora se a gente pegar um Friends, né, ao longo das 10 temporadas, bom, aí eu tenho um arco mais longo que a novela, né, mas é uma série que começou, né, como um sitcom que não tem, por exemplo, a necessidade de arco longo necessariamente, né, ela foi criando um arco longo a partir da segunda, terceira temporada, quando a série começou a vingar, e isso é o que normalmente acontece com muitas séries, né, então a gente está aprendendo aplicar esse Aristóteles nesse novo modelo, que não é um modelo familiar para a gente. Agora, qual que é a minha opinião acerca disso? Né? Você está falando, ah, por isso que a gente não tem envolvimento. Eu acho que a gente não tem envolvimento justamente porque é o que a gente está aprendendo, algo muito recente. Mas se você for ver as séries que estavam sendo escritas e produzidas brasileiras, 2006, 2005, sei lá, né? Quando começou um investimento também de Estado brasileiro, né, a grande política da Ancine e do FCA, a mudança da lei, né, onde a gente começou a ter a lei do audiovisual, onde exigia a obrigação de exibição de conteúdo nacional nos canais, e ao mesmo tempo a lei que criou os fundos, né, o fundo setorial, onde a gente então teria fundos para desenvolvimento, produção e distribuição e exibição das obras, nessa revolução que começou a acontecer no nosso modo de produção e uma revolução estatal, né, uma política estatal, que, claro, ela vislumbrava uma conversa com o mercado que está crescendo cada vez mais e que é fundamental, mas que começa com apoio estatal, como houve de uma forma diferente nos Estados Unidos, como existe na Europa, né, e como existe em outros países emergentes, e a gente começou a aprender a ter espaço para produzir, escrever e aprender a necessidade de usar e aplicar o Aristóteles para falar com o grande público. Então, minha opinião, se você compara então, o início desse trabalho, as séries brasileiras estavam sendo produzidas no início desse trabalho, se eu não me engano, em 2006 ou 2007, por aí, né? Talvez depois, 2008, e as séries estão sendo brasileiras estão sendo produzidas hoje, você já vê um grande salto que existiu. Eu acho que a gente, se não for interrompida essa política de apoio estatal, junto com a conversa que está muito rica, que já está acontecendo no mercado, já tem muito apoio privado, né? Se essa política e essa conversa e essa dinâmica, essa mecânica não for interrompida ou não for modificada, eu acho que a gente está no caminho de se transformar numa das grandes potências. Em breve, isso que já aconteceu com a nossa novela. né? No novela é o nosso grande produto de massa dentro e fora do Brasil. Se essa política não for desarticulada ou não for modificada, provavelmente, eu acredito que em uns 4, 5 anos, a gente vai chegar num nível muito próximo do envolvimento do nosso público com o nosso produto audiovisual em termos de séries, seja de TV ou seja de streaming, né? Porque a gente está rapidamente aprendendo e aplicando esse Aristóteles, e a gente está descobrindo um jeito muito próprio de fazer isso, porque a gente não tem que fazer igual os americanos ou os ingleses ou os saxões ou os gregos. A gente tem que pegar o Aristóteles e entender qual é o jeito de aplicá-lo de acordo com a nossa cultura. A gente já entendeu isso na novela, o arco longuíssimo. Agora a gente está aprendendo a fazer isso no arco das séries e das séries agora para o streaming, que também está começando a mudar um pouquinho esse modelo. Mas ainda o Aristóteles, né, está lá muito forte. O Aristóteles fala com o grande público, e a gente já sabe falar com o grande público usando Aristóteles na novela. A gente está, então, nesse processo, na minha opinião, né, de aprendizagem, de usar o Aristóteles nas séries, para TV ou para streaming agora, falando de séries. Então, acho que a gente está nesse caminho. Se esse caminho não for interrompido, não houver um desvio de rumo, agora acredito que em poucos anos a gente vai chegar nesse mesmo lugar que a gente já chegou com a novela, e talvez as nossas séries comecem a transcender. E eu acho que isso já está começando a acontecer. Vou dar um exemplo muito claro que aconteceu esse ano. Uma série muito... A Globo, obviamente, já faz... Já tem alguns M's, né, na carteira com seus autores. Mas a gente... Acho que esse ano é um ponto de inflexão muito importante para a gente falar disso, onde a gente teve a primeira série do Emmy de um canal fechado, que é da Fox. A série Um Contra Todos, do Breno, né? E que é uma série que foi para o Emmy, foi ou vai concorrer agora, enfim, não me lembro se já concorreu ou vai concorrer, acho que vai concorrer agora na próxima edição. E é feita por um canal fechado. E é uma série que está onde você vê a aplicação do Aristóteles de uma maneira muito sofisticada, onde até então a gente não tinha tido nos canais fechados, né? Obviamente a gente já tem as séries do Netflix, né, que vão por aí, tem muito essa conversa com os consultores americanos, que obviamente já trazem o Aristóteles também, e são autores brasileiros com consultores americanos, né, o modelo do Netflix é mais ou menos por aí, né? Tem muita conversa. E, então, eu acho que a gente está num caminho muito bom, e eu diria que Um Contra Todos é um ponto de inflexão magnífico que já está apontando para este lugar, né? Ela já foi, dentro dos canais a cabo, a série mais vista, né, quando ela estava sendo exibida. Isso já é um indicador muito forte nesse sentido do que você estava me perguntando no começo. Então, a minha visão e a minha opinião é essa. Posso estar enganado, mas acho que não estou tanto assim.
Mas, Alexei, só para complementar, a gente falou muito, você falou muito agora de aprendizagem no ponto de vista do roteirista, do roteirista envolvido no processo, enfim, do criador. Mas você acha que também não passa muito pela escolha de projetos também, esse momento que a gente está vivendo? Você acha que os canais... eles não falta uma certa ousadia, talvez, ou até uma experiência maior de empregar o Aristóteles ali na hora de escolher um projeto? Você acha que também não tem uma parcela de responsabilidade grande no que poderia ser, enfim, melhorada a atuação, enfim?
Olha, eu concordo plenamente com o que você falou, no certo sentido de que estamos falando muito de roteirista, né? Eu foquei muito no Aristóteles e no que está acontecendo com essa aplicação do Aristóteles por parte dos roteiristas. Mas, na verdade, a gente está falando de todo o mercado, de uma reestruturação, não sei se essa é a melhor palavra, mas de uma reconfiguração de todo o mercado nesse sentido, porque o Aristóteles não é importante só para o roteirista. Quem precisa entender o Aristóteles também é o diretor, também é o produtor e também é o executivo de canal, né? Eu me lembro que alguns anos atrás a gente estava nessa coisa, não, precisamos ter espaços de formação para o roteirista. Se multiplicaram esses espaços, né? A gente, muitos anos atrás, como a gente viu, só tinha o único espaço de formação minimamente que a gente tinha era o laboratório do Sesc Sandas e da Cala Esmeralda, né? Mas isso se multiplicou A gente tem várias iniciativas nesse sentido e vários cursos de roteiro, né, que se multiplicaram. É, temos vários bons cursos hoje de roteiro no país, dentro das próprias universidades também. Está começando a ter isso, mas eu me lembro que aí, depois que isso começou a se consolidar, começou a ter uma conversa de, bom, mas agora a gente precisa também ter curso de treinamento de dramaturgia para as pessoas que vão estar à frente da produção disso, que inclui direção, roteiro e executivos de canais, né? Então também começaram a se multiplicar esses cursos. Eu me lembro que a Júlia Prioli, que é minha parceira de trabalho no bar, e ela é hoje executiva da Fox, também uma das executivas da Fox, uma dos braços direitos de conteúdo junto com o Tetel ali do Zico Góes na Fox. Ela começou a trazer os vários consultores americanos lá de Colômbia para cá, e a gente entendeu nessa época a demanda dos próprios produtores, diretores e executivos desses profissionais, porque muitos deles começaram a pedir cursos específicos para eles próprios se aprofundarem em dramaturgia. E hoje você tem vários cursos nesse sentido, onde o curso de dramaturgia e de roteiro, onde boa parte dos participantes, além dos roteiristas, são produtores, diretores e executivos de canais, que também estão buscando entender como funciona essas mecânicas aristotélicas aplicadas a essa nova realidade de mercado. Entrando na questão temática que você me perguntou, eu já estou vendo um movimento também dos executivos já formados e alguns executivos que, na verdade, a gente está começando a ver também um certo movimento, em alguns casos não é uma tendência, mas é um movimento muito frequente já, de roteiristas virando executivos. A Júlia Prioli, não citei ela à toa, é um exemplo disso. Ela é uma roteirista que já teve várias séries, fez a formação lá em Colômbia como eu, mas ela voltou para cá e ela acabou se entrando num canal. Então é uma roteirista que está de braço direito de um executivo de canal, que é o Zico, que sempre foi executivo, mas roteirista especializada nas técnicas de roteiro, em consultoria de roteiro. Então é uma pessoa que entende profundamente de roteiro, que já está na escolha dos projetos, ajudando fazer parte do grupo que escolhe os projetos na Fox. Estou dando um exemplo, mas nós temos, por exemplo, a Mariângela de Jesus agora, que era da HBO e que está à frente do Netflix, né? Fazendo a mesma coisa, né? E ela foi uma das pioneiras, quando começou a lei, essas leis que eu estava falando, né? De produção, de necessidade, de obrigatoriedade da produção, da exibição de produtos audiovisuais nos canais. A HBO, com ela à frente, foi uma das primeiras a criar os métodos de desenvolvimento de projetos com séries brasileiras, e ela fez séries que foram muito cultuadas nessa época, né? como Filhos do Carnaval, né? E ela então é uma pessoa que está há muitos anos à frente do Mandrake, enfim, né? Que está à frente desse tipo de pensamento, novo tipo de pensamento, onde a dramaturgia precisa estar, a dramaturgia aristotélica principalmente, precisa estar, todos os projetos precisam ter uma base muito forte de dramaturgia aristotélica para vingarem, né? E também, aí entrando na escolha dos temas, ela agora no Netflix, ela está em busca justamente de temáticas que funcionem num diálogo muito, muito direto com a sociedade, né? Temática, esses temas que estão sendo debatidos na política, por exemplo, né? Na nossa sociedade, agora, como racismo, como homofobia, como, né? ou simplesmente a temática LGBT, enfim, né? As questões políticas, todos esses temas, eu sei que o Netflix já está indo atrás disso, a Fox também, né? E elas, na frente dessas essas profissionais que eu citei, muito fortemente focadas nisso, mas já com o conhecimento, ou pelo menos a compreensão da importância profissionais que dominem essa lógica aristotélica para poder fazer as temáticas terem uma visibilidade, mas terem uma consistência no seu desenvolvimento, porque também não adianta eu só ter um tema forte se eu não posso desenvolvê-lo com essa consistência aristotélica que vai me permitir que haja um diálogo com o público. Elas têm essa consciência, essas profissionais. Então, eu acho que a gente está num momento de inflexão muito grande. A gente pode não estar vendo o resultado em larga escala, mas é porque justamente a gente tem que entender que é muito recente, né? E eu acho que para 5 anos ou para 10 anos, né, que vai, esse pensamento, esse tipo de debate que eu estou trazendo agora, começou 10 anos atrás, né? Então, para 10 anos, a gente mudar a nossa cultura audiovisual, né? A gente entender que, pô, não é mais novela para série, né? Se a gente quer escrever série, a lógica da novela não serve. E a lógica do cinema novo também não serve. E a lógica do cinema, que não é o cinema novo que a gente estava usando, também não serve. O que que serve? Ah, o Aristóteles. Bom, então, né, todo um processo, como a gente já falou bastante, que sendo, já temos roteiristas suficientemente qualificados e com essa consciência, e já estamos tendo também agora executivos também altamente qualificados, como esses dois que eu citei. Posso citar o Eduardo Zaca, da HBO, também, né, que também fez parte de todo esse processo, e agora, quando a Maria Angela saiu, assumiu a coordenação de conteúdo, que também tem essa consciência, né? Então, se a gente está começando a ter roteiristas altamente qualificados com essa consciência, já temos executivos altamente qualificados e com larga experiência aí nesses últimos 10 anos, no começo, né, da nossa revolução. Então, a nossa tentativa de revolução, digamos assim, né? Mas que mudou a nossa base, nosso modelo de produção mudou, né? E se aproximou do modelo que os americanos já estavam praticando, né? Porque é um modelo que vingou para a série. Então, a gente está aprendendo isso. Eu diria que a gente está aprendendo muito rápido, porque a gente criou as bases para isso com a política estatal, que agora também já transcendeu isso, já virou uma política de mercado, né? Então, se isso continuar desta forma, se não tivermos desvios neste caminho, eu diria que em pouco tempo a gente tem condição de ver isso que você está sentindo falta e que, de fato, a gente ainda não tem, mas eu diria que a gente já está começando a ter, né? De novo, um contra todos já é um começo de exemplo disso. Podemos citar séries do Netflix também, 3% foi um começo de uma série que começou a ter um tipo de visibilidade que a gente não tinha antes, um gênero que a gente também não tem história, né? Que é a ficção científica. E justamente ele começou a fazer um barulho dentro e principalmente fora do Brasil, né? Parece que o 3%, eu li uma estatística, vocês devem conhecer, foi a série não saxã mais vista, né? Fora do Brasil, no Netflix. Isso é algo inédito, mas que tem, se a gente for ver na nossa história, tem a ver com o nosso potencial audiovisual, porque a gente já tem na nossa história o cinema novo e a novela, que transcenderam fronteiras. Ele foi o primeiro grande produto da nova era, aí, dessa novo modelo de produção nosso, que transcendeu fronteiras, podemos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente está num bom caminho e a gente está testando, está num momento de teste muito grande. Quando você vem falar da questão temática, pela minha conversa com esses executivos, eu citei esses três, porque são os que eu sou mais próximo, mas eu sei que tem vários outros, né? A Silvia Fu, à frente da Turner, né? Também, eles estão com essa consciência, eles estão nesta busca. Então, se a gente não está vendo muita coisa ainda, porque isso está ainda em processo de produção, mas eu sei que o Netflix já está soltando algumas coisas com temáticas muito diferentes. Vocês devem ter visto a série sobre as super-heroínas LGBTs, né? Então, a drag queens, acho. Né? Super drag. Já é uma tentativa nesse sentido de vamos usar o know-how que a gente já sabe que tem, aristotélico, mais para um tema um pouquinho diferente, né? Ou um tema que está mais em voga, está mais em debate atualmente. Então, eu acredito que a gente está nesse caminho. Tá? Minha opinião e minha visão, pelo que eu tenho visto e conversado com essas pessoas que eu citei e outras também.
Perfeito. Alexei, a gente tem um bloco final que a gente faz com os nossos convidados. Falando agora com o Alexei, roteirista mesmo. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Olha, o melhor roteiro que eu já escrevi, na minha opinião, é o que eu estou escrevendo agora.
Ah, clássico.
Porque... clássico, é clássico. Não, assim, bom, eu, a resposta padrão é porque realmente você está escrevendo cada novo padrão, mas para mim é verdade isso que eu vou falar, né? Embora você já deva ter visto isso de todos os roteiristas, mas cada projeto é um projeto novo. Então, você, acho que eu aprendi um monte de coisa, né? Já sei um monte de coisa. Você começa a escrever um projeto novo, você fala, caramba, como é que vai funcionar isso nesse universo, nessa história? Será que funciona no mesmo jeito que funcionou na outra? Você fica, na verdade, tentando fugir de você mesmo para tentar chegar em você, em quem você é, né? Então, eu acho que é uma batalha. Então, mas assim, eu estou muito entusiasmado e, ao mesmo tempo, achando muito difícil o meu novo projeto aqui. Mas assim, eu estou, na verdade, em dois projetos agora, né? E os dois estão com justamente dificuldades diferentes, embora no fundo seja sempre a mesma coisa, né? Eu estou tentando garantir o foco narrativo nos dois, né? De uma maneira bem concisa, de formas diferentes. Mas se você for me perguntar em termos de projetos já escritos, eu posso te citar dois que eu acho que funcionaram mais. Inclusive, um é o meu último curta, mas que eu acho que eu consegui chegar num lugar de roteiro muito interessante, que é o curta que eu dirigi junto com o Flávio Botelho, é um roteiro meu, mas direção de nós dois, né? Que é o Táxi de Escher. Ele foi vendido agora para o Canal Brasil. Ele, quando foi lançado, ele ganhou um prêmio lá do Festival de Curtas, que era do Canal Curta, né? Então ele entrou ao mesmo tempo do Porta Curta. Então ele entrou ao mesmo tempo, ele ficou 2 anos no Porta Curta e no Canal Curta, sendo exibido em vários programas, que era um licenciamento, esse era o prêmio, né? E aí, depois do licenciamento, a gente fez uma ação de vendas e o Canal Brasil se interessou e comprou, então tá com o Canal Brasil agora, né? Eu não sei se eles já estão exibindo ou se a gente está em processo, preciso ver isso ainda, inclusive. Mas esse é o meu último projeto. É um curta, mas foi um curta que eu consegui chegar num lugar de roteiro que me interessa muito, tanto que muitas vezes, quando vão me pedir exemplo de roteiro, como até por ser curta, eu costumo trazê-lo com exemplo, porque ele tem uma questão de circularidade, espiralidade, né? Idas e vindas no tempo, objetivo e subjetivo, que eu acho que eu consegui chegar num lugar muito bacana. O mais próximo que eu consegui chegar disso foi no roteiro que aí eu escrevi junto com a Lina Chami, que é o Via Láctea, né? Que também tem algumas questões próximas do Táxi de Escher, em termos de temporalidade, mas ele é uma narrativa completamente diferente em vários aspectos, né? Que eu fico muito feliz. Então, eu citaria esses dois projetos. Um longa, o Via Láctea, foi escrito a 4 mãos com a Lina Chami, né? Foi, inclusive, a minha estreia no longa-metragem. E o mais recente, que é o curta, que é o Táxi de Escher, que também eu resolvi voltar, além de escrever, dirigir, fiz uma parceria 4 mãos com o Flávio Botelho, muito feliz, né? E agora eu estou escrevendo o que é para ser o meu primeiro longa como diretor sozinho, né? E aí eu estou muito entusiasmado com esse projeto, mas esse não dá para falar, até porque eu estou escrevendo ainda, né? Então, para te responder, seriam o Táxi de Escher, curta, e o Via Láctea, longa.
Ah, perfeito.
Pô, tá bem respondido.
E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Cara, o pior roteiro que eu já escrevi, eu te digo, são roteiros que eu não consegui produzir. Eu, na verdade, um roteiro que, assim, eu vou te falar, um roteiro que eu escrevi, a consultora gostou muito, o diretor gostou, depois ele entrou em crise com a direção, que acontece muito, com a direção não, com o rumo que ele queria para o filme. Aí eu falei, então vamos encerrar a parceria, não tem problema, você precisa seguir aí com o teu projeto, com o teu processo, na verdade, e se você acha que no teu processo tem outra pessoa mais adequada, bacana. Ele até tentou outro roteirista depois ele desistiu do projeto e foi fazer um outro completamente comercial. Na verdade, um diretor, não vou falar o nome dele, a gente é muito amigo hoje, mas ele estava num processo que ele queria fazer um filme art house, porque ele achava que art house era legal, era 2007 isso. Depois ele descobriu que a parada dele era fazer filme blockbuster. E ele recentemente lançou um blockbuster maravilhoso, e dele como produtor, ou talvez ele já no roteiro ou direção, não me lembro. Então ele estava nesse processo Acontece que quando eu escrevi esse filme, ele me chamou, eu mergulhei totalmente e eu me envolvi como um roteirista não pode se envolver com um projeto que é assim. Eu vou citar o Sid Field aqui, que vergonha. Não, mas ele fez muitas coisas muito... Pequeno parênteses. Eu preciso falar isso. Minha posição em relação ao Sid Field é a mesma do Jorge Furtado. Jorge Furtado escreveu isso e eu acredito nele. Ele fala, gente, 50% do Sid Field é aquela bobagem que parece livro de autoajuda. Realmente não dá. Mas os outros 50% são Aristóteles aplicado ao cinema comercial americano. E ele assume isso. Então, só por isso, e por ser o primeiro cara que sistematizou em grande escala o cinema comercial americano, fez um pensamento sobre isso, trouxe o Aristóteles para o pensamento comercial americano, já vale. Tá? Então, quando eu estava começando a escrever, só tinha esse cara. Né, praticamente de literatura, de roteiro. Eu li isso, depois eu li o Jorge Furtado falando isso, falei, beleza, porque eu fiquei incomodado com o tom autoajuda, na época eu já me lembro disso, falei, como assim? Não tem ninguém que vai me dizer o que é certo e errado, eu vou justamente, né, tentar entender, é o contrário do que eu comecei falando na entrevista com vocês, de postura de vida, né? Ah, minha postura de vida é tentar entender o que o outro quer, independente de julgar o que o outro quer. O Sid Field fez exatamente o oposto, né? Ele fala, não, é assim, se não for assim, tá errado, cronometre, você vai ver que eu tenho razão. Ele fala desse jeito, né? Mas a aplicação estrutural, principalmente aristotélica, para o cinema comercial vale muito a pena. E isso, quem me iluminou para esse aspecto foi o Jorge Furtado. Eu tinha só lido a Poética e depois fui ler o Sid Field. Quando eu li o Jorge Furtado, que foi o terceiro livro, no Astronauta no Chipre, fui entrar em contato com o pensamento dele, aí ele me iluminou. Aí eu falei, ufa, né? Que bom, posso falar do Sid Field. Então, o Sid Field fala um negócio num dos primeiros livros, acho que é uma... Agora eu posso citar, né, com essa ressalva, né, nesse contexto, agora tudo bem. O seguinte, ele fala assim, eu te digo que não é que é o pior roteiro que eu já escrevi, mas é o roteiro onde eu cometi o erro mais terrível, que foi não ouvir o que o Sid Field falou, que é eu me envolvi como diretor num projeto onde eu era roteirista. Isso, eu tive expectativas de diretor num projeto onde eu era o roteirista. E é um projeto que provavelmente nunca vai acontecer, porque o diretor descobriu no processo que ele queria outra coisa, que talvez ele não quisesse nem esse projeto. Aliás, acho que ele não vai fazer esse projeto nunca, porque ele fez projetos completamente diferentes e é o caminho que ele se encontrou. E eu tive a expectativa de fazer o filme do jeitinho que eu tinha escrito, até porque a consultora achou maravilhoso. Na época era a Cris Rieira, consultora, uma das nossas grandes consultoras, talvez nossa maior consultora até hoje, e que infelizmente já nos deixou, né? Mas ela guardo com muito carinho esse e-mail dela até hoje, sabe? E eu fico muito triste de eu ter cometido esse erro com aquele projeto, porque eu fiquei anos sofrendo com isso. Eu cheguei a pensar, falei, se eu ligar para ele comprar os direitos para eu um dia fazer o filme como diretor, eu falei, você tá ficando louco, cara, vai fazer outro filme. Mas você entende por que eu estou trazendo esse projeto? Porque é um projeto onde eu acho que eu cometi o maior erro de um roteirista. E nesse sentido, é o pior roteiro que eu escrevi. porque envolvi do jeito mais errado.
E para continuar, qual é o produto audiovisual? Pode ser série, pode ser curta, pode ser longa, pode ser nacional ou estrangeiro, que você assistiu de uma outra pessoa e você queria ter escrito ou participado da escrita de alguma forma?
Ah, bicho, não, que eu queria ter escrito, eu vou te falar dois aqui, um de TV e outro de cinema, que eu queria ter escrito, que eu vi, sei lá, 10 vezes, estudei, comprei o roteiro, é o Quero Ser John Malkovich, do Kaufman. Kaufman é o meu grande ídolo de arte, né, de roteiro, de tudo, assim, não, mas não é de arte de roteiro, mentira, de roteiro mesmo, especificamente, é o tipo de narrativa que me interessa muito. De arte é o Tarkovsky, né? De direção e tal. Mas você me perguntou de roteiro, né? Ou você me perguntou audiovisual?
Roteiro, mas para roteiro.
Para roteiro é o Kaufman, porque tem uma carpintaria de roteiro, uma inteligência e uma afinidade temática com as questões, enfim. É o Kaufman. E é o Kaufman do John Malkovich e do Brilho Eterno também. Esses dois filmes para mim, eu gostaria de ter escrito, eu fiquei com aquela inveja saudável, mas um pouquinho de raiva no fundo, sabe? Como que esse cara foi fazer isso desse jeito? Era para eu ter feito isso, ninguém podia ter feito antes, entendeu? Mas, né? Aí, enfim, Kaufman, do Brilho Eterno e do Uma Mente, do Brilho Eterno e do John Malkovich. E de televisão, é uma série que está no ar ainda, ela é relativamente recente, é o Merli. O Merli, que é uma série catalã, que ela fala... o Merli é uma série que eu acho absolutamente brilhante. Eu acho que é a melhor série que está aí no ar, está no Netflix, tá? É uma série catalã que fala, tem um protagonista, é um professor de filosofia no ensino médio catalão. Né? Tem muita gente que fala... Puxa, é como a Malhação. Olha, e olha que a nova série, temporada da Malhação está muito boa, né? Com uma turma lá que o Carl Hamburger reuniu e tal. Mas principalmente tem um outro roteirista espetacular pela frente, esqueci o nome agora, um amigo meu. Mas enfim, é uma nova turma espetacular na Malhação. Mas o pessoal fala do Merli que é o que a Malhação poderia ser se a gente tivesse uma ousadia temática, como você até estava falando agora há pouco, né? Por quê? Porque eles criam no Merli, o professor de filosofia, ele sempre dá uma aula curta, né, de filosofia no começo, que tem um planta o tema do episódio, e aí todos os dramas dos alunos, que aí são dramas como poderiam acontecer na Malhação, mas que também envolvem os professores, vão ter a ver de alguma forma com aquele... O princípio daquele filósofo do dia, né? Então, na verdade, é um procedural de filosofia no ensino médio. Eu assisti, achei espetacular como ousadia tática, que é o que você estava trazendo um pouco agora. Eu falei, isso para mim é ousadia, né? Ousadia não é falar de LGBT, o que é ousadia, né? Porque a gente vive num país ainda muito conservador e tal. Então, você trazer uns temas LGBTs como estão... O cinema está trazendo muito forte, o nosso cinema aqui está melhorando a cada dia, né? Está trazendo muito forte essa temática. E agora a TV também, né? Isso é claro que é ousadia. Agora, ousadia, meu amigo, é trazer, falar de filosofia para adolescente de um grande público. E para um grande público, como se, né, uma Malhação de filosofia, eu achei aquilo absolutamente ousado, né? E a linguagem é muito acessível e ela está no limite que me pareceu de novo espetacular, porque ao mesmo tempo que tem uma mecânica procedural, de certa forma, então tem uma influência do americano, ela tem uma lógica muito próxima, uma lógica narrativa muito próxima da narrativa televisiva. Então, é quase como se fosse um híbrido de uma telenovela com um procedural que, ao mesmo tempo, fala de filosofia para um grande público. Eu achei ousado, muito bem escrito, explícito e, ao mesmo tempo, profundo, sutil, sabe? Fala o que tem que falar, mas ao mesmo tempo tem o subtexto. Olha, eu achei aquilo de uma sofisticação, de uma ousadia, que eu realmente falei, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Mas aí depois eu falei, mas se eu tivesse pensado isso antes, como é que eu ia vender isso aqui no Brasil? Como que eles conseguiram vender isso? Então, eu realmente gostaria de ter escrito o Merli também. Tá? Então, vamos aí em Merli e no Brilho Eterno, e John Malkovich, do Charlie Kaufman.
Pô, são muito
em termos de roteiro.
Qual é o projeto, o roteiro que você tem desenvolvido, uma ideia separada, enfim, que você gostaria muito de realizar um dia, mas que você ainda não conseguiu realizar, o seu sonho realizar esse projeto?
Olha, é o projeto que eu estou escrevendo agora, como eu contei para vocês, que eu estou muito entusiasmado com ele, mas assim, eu tive uma conversa na semana passada com o produtor, vou ter que falar isso, porque a gente estava querendo evitar de encarar a realidade, até porque a gente ama o projeto, mas a gente encarou a realidade semana passada e falou, tá, vamos lá, vamos ser sinceros uns com os outros, né? Esse é para sempre ser o primeiro filme de direção, né? Ele me falou, eu me disse isso também. Sim, quero que seja meu primeiro filme como diretor, meu primeiro longa como diretor, né? Eu tenho vários curtas, mas vai ser o meu primeiro longa como diretor, E aí, ótimo, mas então vai dar para fazer um filme que é uma coprodução internacional de época, como pro primeiro longa de diretor, que vai custar uns 10 milhões? Não, não vai dar. Então a gente chegou à conclusão que eu tenho que escrever um P.O. antes de tentar a gente mexer nesse filme para daí. Então eu estou muito entusiasmado com esse projeto, mas eu vou ter que fazer um B.O. antes, que vai ter que ser muito bom para as pessoas acreditarem que eu vou poder fazer um segundo filme, que esse segundo filme vai ser um segundo filme caro. Então eu estou neste lugar aí. Então qual que é o meu sonho? Fazer o meu segundo filme agora, que é o e o primeiro eu não tenho ideia do que vai ser ainda, mas eu tenho que fazer rapidamente aí no próximo mês. Então é nessa. Então meu sonho é poder fazer meu segundo filme, sendo pragmático, preciso fazer o meu primeiro, que eu não sei qual é, para poder fazer o segundo, que eu não sei se eu vou conseguir fazer se não fizer o primeiro. É isso.
Ah, perfeito, perfeito. Ô, Alexei, muito obrigado por falar com a gente, foi ótimo.
Pô, foi ótimo, gente, eu que agradeço. Obrigado, foi uma aula, cara, foi demais. Muito boa.